Olá, eu sou o Sérgio.
Eu sou a Susana.
E hoje temos connosco um convidado muito especial. Temos o Carlos Reis, das Nalgas do Mandarim. Olá, Carlos.
Olá, muito obrigado. Tão especial que, para variar, como todos os outros podcasts, fui o terceiro a ser convidado das Nalgas para vir ao vosso espaço.
És o mais perigoso e a gente
tem que
apalpar o terreno.
Não, não, eu não sei porquê, mas acontece com todos, anos e anos e anos, sou sempre o último. Conseguem-me explicar porque é que fiquei para a última, não?
Epá, não, foi por causa da escolha do filme. Nós, já que era para... Era
pronto,
o Veio Racha, tinha
que era
de ser
o
com
meu cachê era mais
atenção,
alto.
Atenção, que és o primeiro presencial, não é?
Exatamente.
Também é verdade. Pronto, eu, compensa. De qualquer das maneiras, eu não estou nada chateado com isso, ser o terceiro. Eu nunca fico chateado de ser sempre o terceiro convidado das Nalgas para ir a todo lado. De qualquer das formas, o Pedro e o Miguel pediram-me para eu vos entregar algumas prendas. Eu trouxe... Eu nem sei
e
o que é que são.
Começamos já com um unboxing. Ser...
Não, já que é para estarmos juntos, trazemos aqui umas coisinhas.
É
eu, pelo que acho que esta foi o Miguel. Que era para a Susana, esta ai. Foi do Pedro para o Sérgio.
Muito obrigado, Pedro.
E depois tenho aqui uma.
É pá, eu já estou a ler o que é que está aqui a dizer, nada, coisa.
Está um catálogo da Pamela Anderson. É pá, isto é para não te esqueceres
muito
de dados.
Muito bom.
Assim, só para assim, não assim, falhar as datas, depois
exatamente,
a data de aniversário
marcar
da Susana,
as datas
essas coisas
exato,
todas.
Exato.
Muito bom, muito
que
bom.
Que já deve estar lá marcado, certeza,
eu
também,
sei,
que
não
nos
isso.
Calendários
Pedro,
dela vem
o Pedro
sempre.
É que ofereceu.
Ah, não. Mais madura,
mas eu por acaso
está...
pensei que... Podes mostrar as fotos? Não,
sim,
não são, não,
sei se não
estão em nada.
Bem, mas...
Não, não, eu acho que é uma coisa de respeito.
É,
não
sim,
há
sim.
Nada aí que não seja de respeito.
Olha, gostei muito, Pedro e Miguel. Muito obrigado.
Pronto.
Pronto, mas ela também está a envelhecer mais ou menos graciosamente.
Sim,
mais
não
está
a envelhecer nada
mal. Sim, sim, está melhor que a Madonna.
Olha, muito obrigado, mas se calhar.
Pronto,
e o que é que Miguel
não
deu?
Sei, não faço ideia.
Olha, o meu, eu já li aqui pelo título, já sei o que é.
Acho que isso abre essa tampinha.
Não,
nossa, não
acho que
não
isto
abre.
É tipo.
Abre, abre, espera aí.
Uma caixinha de música.
Mas...
Isto é a banda sonora da Titanic, não é?
Exatamente,
é maior
exatamente, opa, olha, muito obrigada.
Mas olha que eu acho que essa tampinha abre, porque eu tenho a ideia que abri, que vejo, aparece
sim.
Aí o título.
Ah, pronto, era só para ele não ver o título, pá, genial.
Pronto, e isto é um vídeo também que decidimos oferecer, se quiserem mostrar depois às câmaras também, não
muito
sei
obrigado.
Se depois tem que proibir.
Isto quase parece o preço certo, só falta a perna de presunto e
pronto. Ai, já tinha ouvido falar deste vinho, mas ainda não tinha.
Ah, já, sim senhora.
É basicamente por terem-me convidado em terceiro lugar, é o que eu sinto. Olha,
muito bom. Epá, muito obrigado. Olha,
fica...
venho mais prendinhas.
Isto basicamente é para ver se os outros podcasts convidam-me em primeiro ou segundo para receberem logo as prendas. É só por causa
não,
disso.
Não, é só para ser. Olha, ponham os olhos no Carlos quando vierem cá.
Exatamente. Tragam sempre uma lembrançazinha.
Onde é que nós íamos? Que eu agora já
estraguei tudo, não é?
Não,
já estraguei.
Não. Não, tá, nós agora íamos apresentar este belo filme que...
Ok, vamos nos focar, Sérgio.
Sim.
Ok, belo já estou outra vez
porque vocês
pronto.
Nunca ninguém viu. Eu acho que o Carlos nunca viu. Eu nem sei de onde é que apareceram estas coisas todas.
Eu posso-vos contar a história verdadeira ou a história que dá mais jeito? Mas vou-vos contar a verdadeira. A verdadeira,
sim.
Eu fui pôr roupa, um contentor de roupa, que tinha para doar, e estava lá um saco com isto tudo. E eu imagino que tenha sido alguém que se foi casar ou que se casou e que a mulher obrigou para fora. E eu, pá,
claro.
Juntei e trouxe para... Mas acho que nunca vi nada disto, aliás,
não.
Está tudo fechado, isto está tudo... São
sim,
coisas
eu
que eu encontrei
que
e que trouxe... Não, longe de mim de ser a personificação daqueles estradões que aparecem no Payment Tommy,
claro,
não é? Que só veem a Pamela Anderson como um objeto, como nada...
Claro.
Disso,
estou aqui fascinada com a novelização do filme,
sim, aparentemente. Sim, um belo livro, também nunca li, mas é um livro muito mais complexo que o filme. Aliás, é como os Harry Potters, não é? Eu acho que é um bom exemplo
mas
de um
tem
livro.
Tem bastante espaço.
Ai, tal e qual,
sim, sim,
tem.
Sim, sim.
Portanto, mas a letra é grande.
Não, mas mesmo pois. Assim
não,
eu
não,
acho
mas é
que...
muito mais profundo que o filme. Não tenho... Por exemplo, aí a Pamela Anderson, a Barbed Wire, não é? Tem
sim.
Mais do que one-liners neste livro.
Mas agora, consegue... para quem não conhece o filme, queres fazer uma sinopse?
O que é que
eu
é?
Posso
que
fazer uma sinopse, mas depois vais ter que também apresentar, para quem nunca viu o filme,
sim.
A personagem da Barbed Wire, da Pamela Anderson neste
certo.
Filme.
Eu vou
tá
passando...
bem? Estou muito curioso para ver isto ao lado da Susana, tu a fazer essa apresentação da Pamela Anderson. Mas eu faço a apresentação do filme. O filme passa-se em 2017, longínquo ano de 2017,
exato.
No futuro.
Exato.
Em que os Estados Unidos estão na Segunda Guerra Civil norte-americana e só existe uma cidade livre de um governo, vamos chamar de governo, que é comandado por nazis, pela extrema-direita, que é a cidade de Steel Harbor, que é onde mora a Pamela Anderson, que tem um barzinho onde vão todos os mais livres, ou seja, todos aqueles que conseguem fugir ao regime, exatamente. Então vão ao bar para aproveitar, um bocadinho como no Casablanca. Aliás, este filme,
bastante.
Se nós formos ver na internet toda a gente fala que isto é um remake quase do Casablanca, E acho que esse é até um dos problemas do filme, é que em vez de ser homenagem ao Casablanca e ter uma ou duas cenas de homenagem, torna-se mesmo quase um remake em muitas cenas, nas personagens, etc. E isso acaba por tornar quase
é
uma série...
É um problema do filme.
Não, não, eu acho que é um dos principais problemas, é que se fosse uma homenagem aqui e ali ia ser giro, mas que torna-se quase um remake e fica muito pateta. E ela tem esse barzinho onde vai a resistência, onde todos convivem, e depois existem dois tipos, um casal de, uhum, da resistência, em que um deles é o ex-marido do Bogart, no feminino, não é? E que tem umas lentes de contacto, dá para fugir para o Canadá, que o Canadá é o sítio mais espetacular para ir, porque os Estados Unidos é tudo nazis. E então vêm os maus e têm que salvar...
A história é muito complicada.
E não tem história, é para Pamela Anderson neste filme, basicamente.
E tem a cena final também no aeroporto?
Tem a cena final no aeroporto, exatamente. Só faltou ela dizer que era o início de uma bela amizade também, mas é quase tudo igual, sim. Até o barzinho e tudo é homenagem ao Casablanca.
Eu gostei do filme porque tem a Pamela Anderson como atriz, não é? A gente pode dizer que é atriz porque basicamente respira, não é? Está lá, existe.
Estou a ficar ofendido, cuidado com os caminhos pantanosos estás a pisar.
Eu não sei honestamente quais é que eram as ambições dela ou dos produtores do filme, porque eu acho que cada um estava a puxar a brasa à sua sardinha, tanto a Pamela Anderson para fazer a transição da televisão para o cinema, como se calhar dos produtores, que eram os mesmos da Máscara.
Da Máscara e do Time Cop, sim.
E honestamente também não sei porque é que isto falhou completamente nas bilheteiras. Ou se calhar sei.
Não, realmente, não, ele tinha muita coisa para levar, pelo menos o público masculino, todo ao cinema. Eu adormeci ontem a ver este filme. A parte final,
já não
pá, esqueci completamente. Agora, essa ligação do Casablanca, realmente agora começaste a dizer, consegui fazê-la, mas estava a leste. Porque eu não consegui concentrar em nada, é só ver as mamas da mulher a todo lado. Qualquer coisa que ela ia para algum lado...
Isso é porque estás a objetificar a mulher.
Eu não estou a objetificar ninguém. Não, nada. Este filme era tipo o sonho molhado do realizador, que ele imaginou. Quero ver a Pamela Anderson naquele cenário, tipo a levar com o champanhe em cima, ou uma mangueira. Quero ver a Pamela Anderson... Pá, já não me lembro das cenas, era tudo tão ridículo. As cenas em que ele sentiu os fatos. Qualquer coisa que a mulher fazia, tinha de ir buscar um fato completamente diferente para mostrar as mamas outra vez.
Ritmo, Susana. Isso é para manter o ritmo.
Era.
Para manter
ela parecia que estava num concerto de rock, tinha de estar sempre a mudar de roupa de cada música que cantava.
Tens que ver que aquilo é roupa, vestimenta ideal para cometer crimes e para...
Pai, dá imenso jeito ter um peito daquele tamanho e andar sem sutiã. Essa também é outra...
Distrai os inimigos.
Exato.
De foco, de concentração, tudo. A minha questão é, o Sérgio adormeceu neste filme?
Não.
Não adormeceu. E, portanto, isto é uma prova de que este filme é melhor do que muita gente pensa.
Sim.
Não é? Já adormeceste em grandes filmes, de certeza.
Já,
Sérgio.
No Padrinho, por exemplo.
O Padrinho, por exemplo.
Até hoje, até ao dia.
Vamos, se calhar, comparar este filme com o Padrinho. Pode ficar um bocadinho atrás, mas não é muito.
Mas mantém o Sérgio acordado o tempo
mantém
todo.
Mantém o Sérgio acordado, por exemplo. Só coisas positivas. Agora, eu acho que o problema deste Barbed Wire, e tendo em conta que já é uma personagem que já existia, uma banda desenhada que já existia, é que se focou muito na Pamela Anderson e pouco na personagem da Barbed Wire. Ou seja, eles foram buscar a Barbed Wire porque era parecida, foram buscar a Pamela Anderson porque era parecida com a Barbed Wire, mesmo de aspecto, cabelo louro, personagem. Mas depois o filme é a exploração da Pamela Anderson e não a exploração da Barbed Wire. A Barbed Wire, se nós corrermos, eu não li as cómics.
Tu nunca viste estas coisas?
Não, por acaso algumas delas estavam seladas, vi algumas. Eu não sou grande fã de banda desenhada, tenho mais por colecionismo.
Sim, esta aqui realmente.
E nós virmos, não existe muito esta coisa das maminhas e no corpo. Uhum. Não existe uma personagem inteligente, uma personagem que usa muito o diálogo e a maneira de pensar para ser a resistência. Que não é o que acontece no filme. Não. O filme não é nada disto. O filme é basicamente objetificar a Pamela Anderson e tudo o que ela representava nos anos 90, que a gente não pode esquecer. Isto que nós vemos aqui era o sonho molhado de miúdos, de imensos, como eu. Os meus anos 90 era a Pamela Anderson. Foi a sex tape que nós vimos agora no Pam & Tom e nós não fazíamos outra coisa na escola. Era a Pamela Anderson, mas as Marés Vivas, etc. E, portanto, eles usaram este filme para fazer o que o público masculino na altura queria e não para aproveitar um personagem que eu acho que, por exemplo, hoje em dia, com as milhentas de séries que existem da Marvel e da DC, saía a todo lado, a Barbie era uma personagem que podia ter uma série gira, uma série bem feita, uma série negra, se calhar com um estilo tipo Batman.
Com mamilos também, portanto.
Sim. Era o problema do Batman, se pensassem assim, agora vamos fazer um Batman em que só interessa pôr aqui um falo muito grande nas calças a aparecer. E ninguém se preocupava com tudo o resto. E foi o que aconteceu aqui. Preocuparam-se muito com as maminhas da Pamela Anderson, com tudo o resto. E eu acho que ela alinhou nisso.
Sim, sim, era um ponto que eu queria referir, que eu... Supostamente o que está por aí pela internet é que a tal cena de introdução, onde ela
que
está...
É fantástico.
A levar com a mangueira,
como tu disseste,
foi a ideia dela. Portanto, não se enganem, não pensem que ela estava a ser manipulada.
Ela estava coagida, ela estava ali porque queria, ela queria aquilo.
Até porque consegues perceber que ela sabia vender bem aquilo que tinha.
Mas não há nenhum problema,
nisso. Eu só vejo o problema na série, vocês também já viram a série do Pam & Tommy, podemos falar aqui um bocadinho dela. Vendem a imagem que ela ia para este filme com as ambições de ser a melhor, de tornar-se uma atriz de topo.
Sim, sim,
E na verdade, ela sempre soube que este filme ia matar um bocado a carreira dela. Vê-se em várias entrevistas, ela a dizer isso. Toda a gente disse, não faças este filme vai-te objetificar, este filme vai-te tornar-te um tipo de atriz que tu não queres ser, tu queres ser outro tipo de atriz, tens uma carreira. E ela disse, não, eu quero fazer isto porque eu sinto-me que esta é uma personagem para mim, que esta personagem representa-me e, portanto, eu sinto-me identificada com esta personagem. E, portanto, ela é que optou ir por esse caminho e criou quase esse mito que existe à volta dela, que já existia antes deste filme, com as Marés Vivas, com tudo o resto.
E com a sextape também, ainda por cima, vindo do rescaldo desse episódio.
Do rescaldo da sextape, pronto, aí que ela foi claramente usada e abusada e aí nós vemos esse lado na série, que realmente que ela foi vítima e não há dúvidas nenhuma disso. Agora, todo o resto da imagem que ela cria porque quer, parece-me. E isso é um tipo também de feminismo que foi muito criticado na altura e que... como se ela fosse um objeto, ou que deixasse de ser um objeto e com isso deixasse de ser uma defensora do feminismo. E eu acho que foi outra maneira que ela usou de não, o corpo é meu. Exato. Aliás, as campanhas que ela fez da PETA, também dos animais, que foram banidas, porque ela aparecia nua a dizer aqui, por exemplo, alcatra, com bocados do corpo desenhado.
Sim.
Isso foi tudo banido, porque ela diz, como é que usas o corpo nua para... E ela tinha uma identidade muito própria, uma personalidade muito própria, e eu acho que isso é o lado que a série não vende bem. A série vende muito o lado de vítima dela, e se nós corrermos muitas entrevistas que existem de YouTube, talk shows, tudo e mais alguma coisa, vemos que ela tinha muito mais personalidade e muito mais garra e genica, até a falar da própria cassete e da sextape, que aqui parece que ela nunca quer falar do assunto, e que nós vemos conferências de imprensa que ela deu no YouTube, vemos tudo. E, portanto, acho que a série, nesse aspecto, faz... não presta não é muito fiel ao que aconteceu na realidade. Ou seja, vendem uma imagem muito coitadinha e nós ficamos com muita pena dela, e eu não tenho dúvidas que ela foi uma vítima naquela questão toda, mas eu acho que este filme mostra o que ela quis também mostrar e saiu para fora o que ela quis. That was nice kicking. You really know your stuff, babe. What did you call me? Don't call me babe. Eu acho que o filme não é mau. Eu acho que o filme tem problemas, por exemplo, o realizador era completamente inexperiente, nunca tinha feito nada.
E
o realizador
era... também, acaba por não fazer
nunca mais
nada,
fez
não.
mais nada, e o realizador era conhecido por ter sido o assistant director no Batman Forever, que é aquele Batman terrível.
Sim.
E ele tinha sido assistente de diretor e era para ser o Adam Rifkin, não sei se vocês sabem quem é, que era para ser o realizador deste filme, começou o projeto e a pré-produção, que é o realizador dos meus guilty pleasures favoritos, que é o The Chase, que é com o Charlie Sheen e com a Christy Swanson num BMW vermelho. Tem uma carreira muito esquisita, com filmes muito esquisitos. Esse é o único filme que eu gosto muito dele. E ele foi despedido porque, não sei a história, mas li que ele começou o projeto e foi despedido. Exatamente. Provavelmente porque ele queria fazer um filme e não queria fazer este espetáculo da Pamela Anderson. Agora, é um filme que eu acho que ainda hoje em dia é palpável. Eu, por exemplo, eu vejo este filme. ou vejo aquele Iron Flux que tem a...
Sim, é, o da Charlize Theron.
Acho que é a Charlize Theron, ou a Ultraviolet que tem a Mila Jovovich, não me engano.
Pronto,
filmes também com heroínas, com mulheres de ação, etc. E isso é tudo filme de CGI, de ecrã verde, que elas não fazem nada. E isto é um filme palpável, tem explosões. Muito aliás, este filme chegou a ser nomeado para categorias técnicas, não de Oscars, mas daqueles mais de prémios mais técnicos, de melhores lutas, explosões, coisas assim do género. Ou seja, é um filme que é palpável. A história é terrível, provavelmente por falta de experiência do realizador, que era terrível, da equipa toda. Os atores, eu chamo-lhe quase os atores terciários, ou seja, não são aqueles que têm algum peso, o coronel, o polícia, etc.
Está lá o Boba Fett...
Sim,
está, mas... está lá o pai adotivo do John Connor, né? que é o polícia mau, polícia corrupta aqui.
Ninguém reparou que o irmão dela era o gajo do videoclipe dos Always dos Bon Jovi?
Não, era. Epá, não reparei. Por acaso, por falar nisso, se calhar tem realização
bastante.
Tem alguma ligação com o realizador? Porque o realizador, a única coisa que tinha feito era videoclipes de música.
Pronto, e, estou a falar, calhar, foram buscar o gajo. Isso,
se calhar foi o que fez esse videoclipe.
Eu só reparei nessa parte.
E acaba por ter uma performance melhor do que...
O ceguinho.
O ceguinho acaba por ter uma performance melhor.
Sem ser na primeira cena em que ele aparece, que senta-se alguém e ele faz tipo assim. Como se conseguisse ver alguma coisa, né? Sei se é essa parte. E já que falamos de irmãos, também aparece o Clint Howard, que é sempre naquela personagem, o irmão do Ron Howard, do realizador, o tio, acho que ele é tio da Bryce Dallas Howard, que aparece sempre nesta personagem.
E
eu
aparece
adoro.
Também no Pam e Tommy também, há um episódio.
Eu acho que sim, não tenho ideia.
E acho que está a fazer do personagem que faz neste filme.
Que faz neste filme, ok. E ele aparece sempre nos filmes, ele deve ter centenas de filmes, aparece no The Chase também, acho que ele aparece também numa personagem e é sempre o atrasadinho, e eu acho que ele gosta, ele criou aquela imagem, sempre precisarem de um tipo assim meio maluco, com os dentes meio atrasados. Estou aqui,
hein? Ah, e já que falas nele, também há o Dukier, que eu gosto bastante, mas se me perguntarem em que filmes é que ele apareceu, não sei.
Terror, vampiros, argentes, aparece nisso tudo, certeza. Mas eu acho é que os terciários são aqueles que só apareceram uma cena ou duas, são tão amadores, tão terríveis, que nós vemos o completo abandono que este filme teve. Aliás, uma das coisas que nós já comentamos há bocadinho, quando estávamos a jantar, as pessoas não sabem, mas ofereceram uma salada espetacular de alface com pão, valeu apenas os 200 euros que eu gastei de portagens e de combustível, foi um jantarinho espetacular, venham cá muitas vezes, estou a brincar, foi espetacular no final disto. Uma das cenas que nós falamos é que, vê-se no making of, eles usavam uma lente vermelha à frente das câmaras para dar um aspecto apocalíptico, o céu todo vermelho, etc., e aos 30, 40 minutos do filme isso desapareceu completamente e o céu fica azul. E se vocês virem na cena final, que parece quase o Mad Max, temos um caminhão do Mad Max, temos as gruas, temos ali um Mad Max 2, há uma imagem aérea que mostra o rio e estão veleiros a passear, tipo, já não é nada apocalíptico, quer dizer, isto foi a meio do filme,
está
bom, vamos...
Siga.
E chegou ao filme, e essa cena inicial, que eu gosto muito do genérico, que, pá, eu acho que a música é espetacular, o
Word Up
dos Gun é espetacular, a cena para o objetivo que era basicamente mostrar para Pamela Anderson, mostrar as maminhas.
Não, público, não é?
O objetivo era matar um gajo na plateia.
Do coração, não, do coração, não estava a ver. Depois o objetivo verdadeiro era matar com um taco alto um tipo. Mas para o que era logo deixar as pessoas completamente de boca aberta, e os homens principalmente, a cena está perfeita, quer dizer, não há nada que se possa fazer ali que deixe alguém mais... Como a gente escreveu no videoclube do São Joaquim, o pau feito Cinematic Universe. Quer dizer, isto aos fim de 2 minutos está tudo com o objetivo cumprido.
É o que tu estás a dizer, é um produto dos anos 90, isto não é de 96. E realmente tudo o que vês ali são efeitos práticos. Tem um grande defeito. Tudo que são cenas de ação, a Pamela Anderson não toca na xixa.
São
tudo duplas com
uma peruca. E de moto também, tu notas sempre que quando estão a andar de moto, ela depois só aparece a cena em que ela já está parada.
Na moto acredito, e aquelas cenas das gruas acredito. Mas tudo o resto fiquei na dúvida. Sabes que me pareceu, e aliás o making of...
Mas qual tudo o resto? Só quando ela aparece?
Não, aquela cena do tiroteio, que ela, por exemplo, isso parece tudo ser ela, dos pontapés.
Estamos a falar quando ela salta de janelas ou dá cambalhotas.
Mesmo passar por cima de uma mesa, aquilo não era ela.
Mas isso, ok, mas isso tudo até mostra o quão palpável é este filme, porque isso hoje em dia é feito com cabos e com ecrãs verdes, e isso foi tudo feito na realidade, não é?
Sim.
Agora, nós vimos um making-of que tem aí num dos Blu-rays, nós vimos, ela teve aulas de kickbox,
como
vimos
é que
ela
sabes? Já teve. Tu encontraste isto no.
Calhou, contaram-me. E vemos ela ter aulas de kickbox, a disparar armas, a dar pontapés, etc. E supostamente fez muitas das cenas. Agora, se é verdade, se é mentira, depois também não sabemos. Agora, estavas a dizer que ela quis entrar no. Usou o Barbed Wire para entrar quase no cinema. Não, ela já tinha vários filmes feitos antes do Barbed Wire, tem aí alguns deles até, e que são todos ainda piores do que este no termo da objetificação, esse principalmente, que chama-se Raw Justice. Essa capa diz Good Cop, Bad Cop.
Good Cop, Bad Cop.
O título oficial é o Raw Justice, em que usam-na completamente para cenas de sexo mesmo, ou seja, em que mostram o corpo todo e, aliás, esse é um dos filmes que ela diz que recusou-se, nunca mais fez cenas de sexo em nada, nem séries, nem filmes, porque sentiu-se usada e sentiu-se completamente destratada. E esse filme tem uma cena num túnel, acho que debaixo de uma autoestrada, que é uma coisa, epá, na altura eu achei muita piada porque era um miúdo, né? E aquilo é uma coisa vistosa, mas que hoje em dia aquilo quase que se calhar é considerado violação, porque é uma cena demasiado. Muito dura, demasiado, e não sei se é um filme para maiores de 12, 14, 16, mas é uma cena muito não, explícita.
Para quem não sabe, a Pamela Anderson teve uma sorte brutal. Ela na altura namorava com, quando era desconhecida, namorava com um fotógrafo e teve a certa altura a sorte de aparecer num Jumbotron, num jogo de futebol.
Sim, eles mostram isso na série também, acho que lá num jogo de beisebol, e os gajos da Playboy viram-na e contactaram-na.
Portanto, foi tudo uma sequência de eventos sortudos para ela, que a lançaram depois com...
Sim, depende da direção que tu queres dar na tua carreira, né?
Não, e ela teve muitas coisas de televisão, teve aquela série VIP, que também foi um sucesso na altura nos Estados Unidos e deu-lhe muito dinheiro, fizeram ainda duas temporadas e acho que teve bons ratings e tudo, eu tenho ideia disso, pelo menos, se não estou enganado, aproveitando o sucesso do Barbed Wire e toda
aquilo. E
ela tinha saído das Marés Vivas, depois quiseram muito que ela voltasse, ela acabou por não voltar. Chegou a dar na SIC, sim. Contaram-me, não me atenção, eu não me lembro nada disso, nem sei nada disso. Fez outra série também que tem, que é o Stacked, que era que ela tinha uma livraria, que tinha piada. Eu acho que ela tinha muito mais para fazer, por exemplo, comédia e humor, do que para fazer tudo o resto. Porque eu acho que ela, nessa série principalmente, eu acho que ela tem sentido de humor, tem timing, os timings, que é para mim o principal no humor, é ter os timings, e ela tem os timings, ela sabe gozar com si própria. Aliás, a cena do Borat é muito famosa, ficamos todos na dúvida. Exato. É a prova do humor dela. O Borat no final, que ela é raptada com o saco, e ficou tudo na dúvida se ela tinha sido mesmo raptada.
A viagem toda que ele faz é em busca da Pamela Anderson.
Não lembro, pá, já viu o Borat há muito
tempo. Isso foi mesmo combinado com ela, ela alinhou nisso e deu em divórcio. Ela separou-se na altura do Kid Rock, porque o Kid Rock ficou passado com essa cena, disse que ela deixou-se usar e que era uma parvoíce e não sei o quê.
Então também aquilo já não estava grande coisa.
Já não devia estar também. O Kid Rock ainda era pior que o Tommy Lee, né? Esse ainda por cima é conservador e maluquinho da cabeça. Portanto, ainda era pior, mas isso mostra que ela tem sentido de humor, tem uma personalidade muito forte, que eu acho que é uma coisa que foi o que eu não gostei do Pam & Tommy, que mostram ela sempre como quase muito tontinha e muito inocente e muito vítima, e acho que não vende bem toda a vida dela, até recentemente. Ela teve problemas por causa do Julian Assange, que ela era amiga do Julian Assange e pediu, na altura acho que era o Trump, porque ele andava aí de um lado para o outro, exilado, teve problemas por causa do... aquele taradão também que foi preso, o produtor, agora está-me a faltar...
O Weinstein.
Porque ela disse, mas o que é que as mulheres que iam para o quarto de hotel à meia-noite
achavam que ia acontecer?
E ela disse isso e foi completamente cancelada por toda a gente. Quer dizer, eu lembro da entrevista, e estive a ver há pouco tempo no YouTube, ela dizia, se me convidasse à meia-noite para ir ter com um homem que está sozinho no quarto de hotel, eu já sei o que é que ele quer. Ele não, à meia-noite, não quer vir falar de trabalho comigo, de certeza. Portanto, não se queixem se vão sozinhas lá para cima, que é uma perspectiva que eu acho que isto é perigoso dizer, e tanto é que ela foi completamente cancelada. Mas mostra que ela não tem problemas de personalidade, ou dizer o que acha, ou o que pensa, etc. E eu acho que a série nisso faz um péssimo trabalho vamos todos ter pena da Pamela. Assim. Muito coitadinha.
You're supposed to be my friend, and you're like, you know, jump on the bandwagon, everyone's making fun of us. And...
Making fun? What are you talking about? I'm sorry.
making fun? What do you mean?
You were making fun.
I maybe told one little joke or something.
One? Tommy's been taping them. I've got it here.
What do you have?
I only got to show it.
Tommy, Pamela Lee, Pamela Lee, Pamela Lee and Tommy Lee. Pamela Lee and Tommy, Pamela and Tommy Lee, Pamela and Tommy Lee, Pamela Lee, Pamela Lee, Tommy and Pamela Lee, Tommy and Pamela Lee, Pamela and Tommy Lee, Pamela and Tommy Lee. Maybe. Maybe one or two. Did you have a favorite?
It's not funny. Well, not funny. This is devastating to us.
It is.
Já em 2017, precisamente, que é o ano em que o filme se passa, também estava sob a administração do Trump e também parecia ali que, ok, até parece que previu alguma das coisas.
Exatamente.
Tinhas ali uma facção de extrema-direita a aparecer nos Estados Unidos, a não ter vergonha de se assumir como sendo de extrema-direita, mas obviamente que é...
Sim, mas pronto,
basicamente isso, a única coisa que o filme tem de verosímil.
E isso até vem das... Isso nem é mérito deles, não é? Porque isso vem dos cómics, uhum. E já da história que é passada no futuro e que isso acontece. Portanto, isso é das partes que eles conseguiram manter um bocado fiéis. Agora, nós temos mesmo estas vestimentas, tu pegas aqui nos cómics todos...
Está lá.
E tu vês que as vestimentas estão lá, mas não é este abuso. Depois tu, por acaso, a gente estamos logo com a Zaca, aparece logo uma aí que aparece.
Não,
mas tu corres, vês que é uma personagem que tem inteligência.
Ela
que
até tem um casaco, olha lá.
É verdade.
Que tem
o casaco. Pronto, o rabo, pronto.
Tá, sim, tinha de aparecer.
Mas é a posse.
Sim, que essa posição não era.
O filme começa com essa perspectiva que nós vemos nos cómics, que é ela com aquelas setas para tranco de. Tipo, em missão para salvar alguém. Tem umas setas que dispara, acho que é de um cigarro, o que é, para com tranquilizante, para deitar abaixo. Só que isso é a única coisa que mostra dela enquanto agente, enquanto bounty hunter, né? Que ela é uma mercenária, e depois tudo o resto é muito à base do sexo, à base da exploração
ela
do corpo.
Ela só queria era pagar os ordenados ao fim do mês.
Exatamente.
Era a preocupação dela, e aquilo do bar não dava. Aquilo estava cheio de gente, mas ninguém pagava.
Também tinhas de pagar uma data de subornos, não é? À polícia, não sei o quê, não sei o que mais. A história é habitual. Mas tens aqui uma relação que é impressionante.
É por piada.
Eu nem sabia que havia assim tanta parafernália acerca da Barbie.
Eu nem sabia que ela tinha tantos filmes. Eu vou-te dizer, eu realmente sei muito pouco da Pamela Anderson e de toda a história que é contada agora na série. Desconhecia por completo. E eles realmente pintam-na de maneira como se fosse uma mulher realmente muito inocente e que tenha sido sempre muito abusada. E eu acho, há uma parte que eu achei engraçado na série, foi ela comparar-se, não sei se isto é real, com a Jane Fonda. Mas eu consigo perceber algumas parecenças, porque a Jane Fonda também começou com aquele filme, Barbarella.
Certo,
que hoje em dia, nós tentámos ver esse filme e parámos com aquilo. Ela é uma prostituta espacial. Hoje em dia este filme, isto não passava. Aquele filme, não havia forma de conseguirem fazer aquele filme agora. E a Jane Fonda conseguiu safar-se daquilo e teve toda uma carreira, e depois com os cassetes.
Muitas cassetes, ginásio,
nós, de fitness, tudo, mas nós nunca vimos a Jane Fonda como uma coitadinha. 3, 4, 5, 6, 7, 8,
eu não sei, se calhar para rematar, isto é basicamente um Casablanca num passado num ambiente Mad Max. E porquê é que as pessoas deveriam ver, Carlos?
Porque essa descrição diz tudo. Um Casablanca num ambiente Mad Max, há melhor que a Pamela Anderson. Quer dizer, não há melhor. Podia haver um filme, não é, lá dentro.
Sim, exato.
Sim. Não ser só retratos e homenagens e coisas. Mas, epá, o filme é mau, não vamos questionar isso, é um filme fraquinho. É quase um caso de curiosidade. Acho que é... Não custa ver e vê-se. Tu não adormeceste.
Não.
Custa mais ver o Padrinho, também adormeci na primeira vez, portanto não... acho que não custa nada ver o Barbie.
Isto também é que isto é 1h40 e eu comecei a ver, falta meia hora, ainda
não, 1h30 se tirares os créditos e aqueles 5 minutos iniciais que passam a voar, não é? Que nem damos conta. Sem ser os 30 pausos que eu
Não vejam isso, não vejam essa cena inicial com os vossos pais, porque vai ser extremamente constrangedor.
Não, os pais sim, com as mães não.
Pensei que era não vejam com a vossa mulher, tu viste comigo e eu estava a achar. Eu achei essa cena realmente muito longa, tipo, ok. Já
quantas mais voltas é que ela consegue dar?
Sim, e depois as mamas entravam outra vez para dentro do vestido, depois saíam outra vez.
E depois
na versão Unrated, porque há duas versões dessas.
Sim,
há um DVD para menores de 14.
Eu gostei do pormenor de sentar a pensar, ela coitadinha, deve estar cheia de frio. Ou então, se calhar é água quente.
Não era água quente.
Não, mas olha, Carlos, onde é que te podem encontrar?
Ninguém quer saber, as pessoas querem saber. Não querem,
deteste
essa parte de ter. Podem-me ver nas nalgas. Ainda por cima sou a terceira vida das nalgas. Não, já
mas és o primeiro presencial.
Mas não, aqui, não. Sim.
Epá, nas nalgas do Madrid, quem quiser. Eu nem sei para a câmara, tanta câmara.
Tu é aquela.
É aquela ali, é. Então vou olhar para esta câmara e dizer: podem-me ver nas nalgas do Madrid.
A cara de esforço.
E já está, não é? É só isso.
Pronto, é só isso.
Eu estava à espera mesmo do que é que dizem os meus olhos.
Ainda publicas para o teu blog? Ou...
Publico, mas eu
e como
já
é que
nem.
É?
Também tenho que dizer.
Não queres, não digas.
Então pronto, Pamela Anderson, andersonsort.blogspot.com. Não, estou a brincar, é o cinema notebook blogspot.com, mas já ninguém vai lá, também daquelas coisas que os blogs deixaram de existir já há muitos anos. Publico quase por hobby, para mim, para ter como arquivo, mas se for ver as visitas são tipo 10 por dia, ou 9, ou 8, portanto já
não. Mas não é mal.
É espetacular. 10 visitas, espetacular. 5 delas sou eu a fazer refresh, né? Portanto temos 4.
Então olha, vamos fechar.
Sim.
Carlos, mais uma vez foi
obrigado.
Um prazer teres aceito
obrigado.
O convite. Foi
pá, foi esclarecedor, que eu realmente nunca tinha visto, acho que nunca tinha visto este filme e pronto,
acho que
começou
que tinha visto
a viver para aprender.
Um taradão tão grande, não é? Espero que não me faça o tag no Facebook, não, por amor
não,
de Deus,
não
vou parecer o...
Fazemos só as nalgas.
Vou parecer o... Ele era eletricista, não é? Eu já nem sei o que é que ele era, o tipo que roubou a cassete. Vou parecer o taradão que roubou a cassete.
O carpinteiro.
Era carpinteiro, ok. Tinha ideia que era eletricista, não sei porquê. E vou parecer esse tipo, portanto, por favor, não façam o tag. Aliás, isto não é nada meu.
Nada.
Não, eu agora quero ver, por acaso agora tenho curiosidade de ver os outros filmes, só para ver como é que ela realmente saiu.
Esse é o único filme que é um filme, é o único filme que ela tem que é filme, mas epá, ela é usada mesmo a nível...
Nem parece ela uma capa, coitadita.
Bem,
está feito, chega.
Olha, já estava vazio,
não devia estar
a dar... Até para a semana.
Até para a semana.
Vai, até para a semana.